Fala, galera! Para quem não me conhece, eu sou a Sabrina e hoje o nosso papo vai ser sobre como disponibilizar material didático para alunos com acesso a dispositivo, computador ou smartphone, mas que não tenham acesso à internet. E hoje eu estou aqui com dois convidados ilustres, Cleiton, tá aí,
Olá, galera. Olá,
e
olá, olá.
Liege.
Ei, gente, boa tarde.
Bom. Então, como vocês sabem, devido à pandemia, os professores, a escola tiveram que adotar novos métodos, né, para esse ensino remoto, infelizmente. E uma das alternativas foi a disponibilização de atividades impressas que os pais, né, poderiam estar buscando e fazer essas atividades em casa e depois entregar. Enfim, né? Ainda estamos aí vendo quais são os melhores métodos, adotando novas alternativas. E aí, gente, o que vocês têm a dizer?
Olha, essa questão da estratégia offline é bastante importante nesse tempo que a gente vive de pandemia. Tanto que uma pesquisa da Nova Escola, feita com os professores, teve a resposta, né? De que 30% dos professores utilizam livros e materiais didáticos, enquanto 64% indicam que as redes disponibilizaram materiais impressos, ou seja, a prefeitura, a Secretaria de Educação, que disponibilizou esse material impresso. Então, qual
Nossa.
seria, é um número pesado, qual seria a melhor estratégia, então, para esse período e para esses alunos que não têm acesso à internet, Liege? Isso.
Então, uma estratégia que eu pensei seria o uso de pendrive.
Muito
Cada
bom.
aluno poderia ter um pendrive e os professores eles disponibilizariam um material dentro desse pendrive. Aí, o que eu acho que seria importante instalar? Primeiro, um planejamento para os alunos, porque como às vezes os pais eles não podem estar acompanhando os alunos nas aulas, então seria interessante mandar um planejamento certinho, o que ele fazer na segunda, na terça, na quarta. Videoaulas, professores dando as aulas, ou vídeos um pouco mais interativos também para interagir com a criança, né? E também
Sim.
atividades. E aí os professores programariam as atividades para cada dia da semana, e seria interessante se o aluno pudesse pegar o pendrive na segunda e levar na sexta. E aí, tipo, no final de semana o professor teria um tempo para poder botar o novo material da semana e pegar as atividades que os alunos fizeram. E aí eles levariam esse novo material para a próxima semana, fariam mais atividades e seria o tempo do professor corrigir as atividades da semana passada. E aí, numa próxima sexta, os professores colocariam as atividades corrigidas e pegariam as novas atividades que ele mandou. E aí, eu acho que seria uma forma mais didática, os alunos teriam uma resposta do que eles fizeram, o professor poderia estar acompanhando um pouco mais, mesmo que os alunos não tenham internet. E também seria legal se tivesse um Word para os alunos poderem anotar as dúvidas deles e quando o professor pegasse aquele pendrive, ele poderia estar respondendo as dúvidas e mandando de volta para casa.
Para eles, um local para eles fazerem umas notinhas, né, e tudo mais. É um desafio, né, Liege?
Uma alternativa complementar à ideia da Liege seria o uso de aplicativos e softwares offline. Como é que funcionaria esse aplicativo? O acesso a esses aplicativos, né? Como é que funcionaria? O aluno ou responsável iria à escola, à instituição, e essa instituição disponibilizaria internet para o funcionamento adequado desses aplicativos. Então, o aluno ou o responsável poderia ir de 15 em 15 dias, iria baixar o aplicativo. Além de baixar o aplicativo, ele iria ver as questões novas, as atualizações que esse aplicativo teria, né, com material inscrito, com também livro, também exercícios novos, que seriam atualizados pelos professores a cada 15 dias. Um aplicativo bastante usual, que é usado desde 2015 aproximadamente, é o ISSUU. é um site de compartilhamento digital que funciona também de modo online, mas ele também ele disponibiliza livros offline. Então, poderia facilitar o acesso do aluno aos livros didáticos por esse aplicativo e também por outros livros também de literatura que poderiam contribuir também com novo material, desenvolvendo novas habilidades dos alunos por esses livros, também de literatura, que seriam apoio nas diversas disciplinas, português, né? A parte de literatura, de literatura especificamente. Então, seria um apoio didático, esse aplicativo ISO, seria um apoio didático bastante impactante na vida dos alunos.
Então, eu estou participando de um programa do PIBID, e na escola, a faixa etária das crianças é de 5 e 6 anos. Então, é muito complicado essa questão de acesso ao dispositivo. Provavelmente as crianças não têm um aparelho particular, entendeu? E devem usar somente com o auxílio dos pais mesmo. Então, a melhor alternativa que eles pensaram foi realmente de disponibilizar o material impresso, e nisso os pais buscam e depois de um tempo fazem essa devolução. Claro que seguindo todos os protocolos, né? Por conta dessa pandemia. E assim, não é a melhor coisa do mundo, mas pelo menos é uma forma de estar dando o seguimento aí. E outra coisa também, eles utilizam o Google Classroom e com vídeos, de historinhas, e fazem lives, que isso é muito legal, fazem gincanas. Então, assim, tem que usar a esbanjada criatividade, e é isso aí.
Para as séries iniciais, essa estratégia é um pouco mais complicada, né? Porque o aluno ele vai depender do dispositivo do pai.
Sim, depende do auxílio, da supervisão.
Aí já é complicado. No caso da experiência que eu estou tendo também no PIBID, mas no ensino médio, essa relação é um pouco mais tranquila, porque geralmente o jovem, o adolescente jovem, já tem acesso à internet, aos diversos
Sim.
tecnológicos. Fora a internet, né? O celular, o notebook, mesmo sem acesso, ele tem esse dispositivo mais próximo a eles. Esse contato também é mais fácil. O manuseio desses dispositivos
Sim.
tranquilo para eles. Eles não têm tanta dependência dos pais quanto. E os alunos do ensino médio, por ser adolescente jovem, eles já têm uma relação de independência, sabe? Manusear melhor os equipamentos, né? Conseguem também
Tem
traçar
seu
um
próprio
plano. Pode falar.
Eles têm seu próprio equipamento, né? Não tem.
Isso,
Sim.
seu
Hoje em dia, quase todo
dispositivo.
mundo joga no celular, então é mais fácil.
Tem até a questão também da rotina de estudo. É mais fácil a questão do planejamento do estudo. Então, se adequar também a essa modalidade à distância forçada, que não involuntária, não voluntária, nem involuntária, forçosa, também até para o aluno que ele já passou pela sala de aula e hoje ele está estudando em casa, é mais fácil para o aluno que nunca foi para a sala de aula, nunca teve esse contato próximo com o professor, porque o aluno de séries iniciais de alfabetização, ele precisa desse contato tete a tete com o professor. E o pai que está presente lá na casa, devido ao isolamento, esse contato com o pai, ele não é preparado para desenvolver essa técnica. Não tem técnica, né, para alfabetizar. Então, é
Sim.
complicado demais. Você desenvolveu uma atividade que tem uma eficiência, um impacto real, como uma atividade que teria em sala de aula com contato próximo, intimista com o professor. É muito complicado. Então, não tem como compensar
É
isso.
muito complicada. As professoras relataram que o interesse dos pais é baixíssimo. Então, assim, as crianças dependem deles, e então eles não tendo esse interesse, fica impossível, impossível.
Mas também tem a questão da disponibilidade dos pais, né? Porque agora,
Sim.
recentemente, eu recebi uma proposta que era para exatamente isso, acompanhar um aluno de ensino fundamental 1, né? E às vezes o pai ele não pode estar acompanhando, ou às vezes também não sabe, né? Igual vocês falaram, não tem preparo. Então seria para poder acompanhar um aluno durante as aulas, para poder mostrar, né? Faz as atividades certinho, porque o pai ou não pode, ou também não sabe. Então, é complicado, mas a gente vai achando algumas formas, né? Vai se adequando ao que dá.
Tem que encontrar, né? Porque educação é fundamental.
Sim, com certeza.
Então, gente, lá no município de Pariquera-Açu, em São Paulo, eles, no começo da quarentena, eles não tinham aderido ao ensino remoto. Então, a professora Ingrid Antunes, com seus aluninhos do primeiro ano, em parceria com uma colega da mesma instituição, ela decidiu organizar atividades impressas para atender os pequenos que começavam o processo de alfabetização. Então, imagina, estavam começando o processo de alfabetização nesse ensino remoto que não é fácil. Com a aprovação da gestão da escola, as educadoras prepararam os materiais, imprimiram em casa. E então eles tiveram um novo obstáculo. Como entregar, né? Foi quando lembraram que o pai de um dos alunos era gerente do mercado do bairro da escola, um dos únicos da cidade. Elas organizaram os materiais em envelopes que ficavam guardados no estabelecimento. Quando as famílias dos alunos do primeiro ano iam ao mercado, recebiam as atividades escolares. A estratégia foi muito bem sucedida. Em maio, o Departamento de Educação da cidade aderiu às atividades impressas. Então, olha que bacana quando você tem essa ponte, assim, né? Quando tem o apoio da comunidade, tudo fica mais fácil, tudo se torna mais viável e possível. Então, alguém quer pontuar mais alguma coisa? Quer dar alguma mensagem motivacional, né?
Eu tenho uma indagação, seria. Vocês acham que essa questão da tecnologia, mesmo que entrou forçadamente, né, no cotidiano desse aluno, vocês acham que veio para ficar? Essa mudança, ela é positiva, ela é negativa, veio para ficar? O que que vocês acham?
Então, eu penso que assim, mesmo que isso veio de uma forma muito, né, acelerada, as pessoas não estavam preparadas, nem alunos, nem professores, para poder dar aula remota, mas eu acho que foi um salto muito grande que a gente fez, porque o ensino à distância é uma realidade que já vinha crescendo e também é um ensino, apesar de, como eu posso falar? Apesar dele cobrar um pouco mais do aluno, né? Cobra uma
A
disciplina,
dedicação, né?
uma responsabilidade, mas é um ensino excelente, porque você pode fazer. Ele é muito. Igual, gente que trabalha o dia todo consegue fazer um ensino à distância.
A flexibilidade, né, do
Exato,
horário.
assim. Então, eu acho que, assim, foi um salto muito grande que a gente deu, porque eu acho que mesmo quando a pandemia acabar, as matrículas do EAD elas vão aumentar. E então eu acho que foi uma coisa positiva, claro que teve seus lados negativos, né? Porque como eu falei, a gente não estava preparado. Mas
É, a real é essa, a tecnologia veio para ficar e ela tem muitos bons frutos a oferecer, né?
E é também uma nova forma de pensar a escola, né? Porque foi uma forma de pensar, além de pensar a escola, pensar estratégias de ensino e como o aluno também ele vai aprender. Novas estratégias de ensino-aprendizagem, mesmo que, novamente, essa palavra, mesmo que forçada, né? Mesmo sem todo mundo, ninguém quer, ninguém queria, dessa forma ninguém queria, sem um planejamento, sem uma estratégia para tentar universalizar esse ensino, né? Porque acaba que reforçou a desigualdade. Enquanto uns têm esse dispositivo, tem um computador, tem um celular, tem internet, outros têm um celular ou computador, mas não tem internet, outros não têm nada. Então também aumentou essa disparidade. Eu acho que tornou-se ainda mais visível para quem não quer ver ou não quis ver essa disparidade, essa desigualdade. Mas tem essa
Com
questão de
certeza.
pensar também essa escola que vem mais tecnológica. Apesar do nosso país ele estar bastante atrasado em relação ao acesso às tecnologias e também ao preparo dos educadores em relação a esse ao manuseio dessas tecnologias.
Esse é um ponto também para uma próxima conversa, hein?
Seria bastante importante. Além de pensar isso, entender isso, fez com que toda a escola, toda a comunidade escolar pensasse no aluno em sala de aula, no aluno em casa, no professor em casa, como ele vai lidar com essa ferramenta, se ele tem essa ferramenta, se o professor tem essa ferramenta. Então, foi tudo muito, muito imediato. E ainda, eu acho que ainda a gente não conseguiu mensurar as consequências desse EAD, entendeu? Na prática, esse EAD focado na prática. Mas eu acho que ele vem, sim, é a minha opinião, claro, ele vem para ficar, não dessa forma como ele está, mas ele vem como uma ferramenta auxiliar que ganha um papel, um lugar de maior relevância do que tinha antes.
Liege, Cleiton, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Nosso papo foi incrível. Ai, e que a gente possa estar continuando numa próxima conversa. Para vocês aí de casa, quem gostou, curta e comenta, compartilhe com seus amigos. E é isso.
Obrigado. Valeu.
Falou.
Valeu.